Olá, seja bem-vindo ao Vagabordcast, o maior e melhor podcast já feito pela Vagabord. Tudo bem que é o único, mas isso são só detalhes. Hoje, trago aqui um artista um pouco sumido dos holofotes na Vagabord, mas desde o início da sua caveira, da sua caveira não, né? Da sua carreira, só vem trazendo trabalhos cada vez mais aclamados, o artista só vem crescendo e com certeza hoje se consagra como um dos maiores artistas da indústria. É ele, John Jonas.
Oi, Vagabond, quanto tempo sem fazer nenhum post, quanto tempo longe da indústria, e finalmente eu posso estar de volta. É um prazer estar aqui no podcast da Vagabondcast para poder falar mais sobre o meu trabalho que está por vir esse ano.
Gente, ele veio aí, ele tá aí, surpresa para vocês, veio com tudo, já chegou como? Com podcast. John, é uma
Boatos
honra ter.
disseram que eu não faria nada esse ano.
Alguns sonharam, alguns mortos sonharam, uma pena que, né, estão mortos. Joguei shade e ficou aí para quem pegou. John, é uma honra ter você aqui no nosso podcast. Espero muito que você goste da entrevista. E caso se sinta desconfortável, eu sinto pena porque a gente tem um contrato e vai pro ar de qualquer forma. Mas eu já queria começar a nossa entrevista falando sobre o que aconteceu no VGrammy 2021, que foi uma coisa assim chocante. Todo mundo vendo lá o aviso de que vamos ter Vida de Artista 2 em 2021. Menino, como assim vai ter Vida de Artista 2? Alguns vão ter infarto, viu? Tem haters que vão ter infarto com isso. Mas assim, a gente já sabe que pra ter o 2 é porque o 1 hitou. Já caiu na boca do povo, todo mundo amou. E eu queria saber o que te levou a fazer a versão 2 do filme? Tipo, foi toda a repercussão do público? Foi esse tempo distante da indústria que te levou a produzir o filme? Como foi a produção? Como foi todo o pensamento por trás disso?
Sim, primeiramente eu pensei em trazer o 2 depois da repercussão do público, que foi gigantesca. Todo mundo começou a comentar sobre o filme. A trilha sonora vendeu 2 milhões de cópias, que era uma coisa que eu não esperava. Aí eu me reuni com o pessoal da Vagaflix, né, para ver os próximos filmes que eu iria fazer com eles, né, a parceria que eu tenho com eles. Não seria Vida de Artista 2, mas eles me trouxeram a ideia. Por que você não faz uma continuação da história que já fez tanto sucesso, né? Para ver se o público. Nossa, perdi o fim da meada. Mas se o público volta a curtir esses filmes musicais que a gente vem entregando na indústria da Vagabond. E eu aceitei a ideia e trouxe o Vida de Artista 2. Aí eu lancei o trailer no VGrammy, né? Foi uma ideia rápida, não era para ter saído naquele momento, mas a gente lançou mesmo assim e o público voltou a amar no Twitter. Todo mundo ficou louco com o filme e a gente vai seguir agora e ele vai sair em junho ou julho desse ano.
Meu Deus, menino, veio aí. Gente, eu já ia perguntar das datas, já embalou aqui o aviso. Eu amo, já deixa avisado mesmo que aí o público já vai atrás da venda tudo, aí irrita mais ainda. Pega as bilheterias e faz sucesso, menino. Arrasou no jabá. Eu amei. Assim, essa parceria com a Vagaflix, eu acho que ela é promissora, porque a Vagaflix, ela tá dominando o mercado hoje em dia na Vagaboard. Gigantesco, tudo bem que é a única também, mas. Não, mentira, não é a única, mas a gente finge que é. É isso. Nem lançou e já hitou. Hitou aqui em casa. Não hitou no Grammy, mas hitou aqui em casa.
Não,
Mais uma
hitou no
shade
Grammy,
aí.
ele levou um Grammy. Ele
Levou.
levou o Grammy de
Verdade, levou
melhor trilha
Grammy.
sonora.
Verdade. Verdade, né? Levou um Grammy. Menino, vamos falar do Grammy. Como que você sentiu quando o Vida de Artista levou um Grammy de trilha sonora? Foi Grammy de trilha sonora, né? Como você se sentiu? O que que você achou de tudo isso? Você acha que seu trabalho foi reconhecido com sucesso? Conta aí seus sentimentos depois desse acontecimento.
Eu realmente não esperava levar o prêmio, porque tinha outro filme que eu amei nesse ano, que foi o Burlesque, né? Foi um filme maravilhoso, uma trilha sonora excepcional. Eu tava torcendo para que ele levasse, porque eu adorei as composições, mas a bancada quis que Vida de Artista levasse e eu fiquei agraciado com o prêmio.
Ai, gente, a bancada foi tudo, né? Pode falar. Eu acho
Com
engraçado
certeza.
que o primeiro episódio do Vagabondcast dessa temporada foi com o elenco de Burlesque, e o elenco de Burlesque estava te massacrando. Aí aqui hoje você está o quê? Aclamando. Eu chamo isso maturidade. Entendeu?
Pra você ver, né?
o pisão neles. Mentira, eu só tô fazendo isso pra chamar o público, mas tudo bem. Bom, a gente sabe, né, que pelo menos quem acompanha, quem lê posts na Vagabond não comenta qualquer coisa, mais uma shade aqui. Quem lê e sabe o mínimo sobre o filme sabe que ele é um musical, né? E como um musical, ele tem o quê? Músicas. Ótimo, coisa óbvia. Então, pressupõe-se, né, que vamos ter uma trilha sonora nova em Vida de Artista 2. E eu queria saber como foi o processo de composição. Foi uma composição vindo de você? Teve outros artistas envolvidos? Foi rápido? Demorou? Foi nesse tempo de que você estava parado? Foi antes? Tudo relacionado às composições. Eu quero fatos na mesa. Jogue aqui para o público.
Bem, algumas composições elas ainda estão em produção, porque o trailer não foi um trailer que a gente lançou no Vagrammy, né? Foi mais um teaser. A gente está na produção dos filmes e as músicas elas vão ser acompanhando o roteiro do filme enquanto está sendo produzido. Então, algumas músicas a gente vai utilizar da trilha sonora anterior, né? As ficaram mais famosas, elas serão introduzidas na nova história, mas algumas músicas elas serão compostas com algumas parcerias que estarão no filme, né? Reprisando seus papéis, mas a produção das músicas ainda está pela metade, então a gente tem algumas prontas e ainda outras não.
Olha, eu achei o truque do discurso essencial, perfeito, que tipo, o filme vai acontecendo, a gente vai gravando, eu amei. Ótima resposta. Mas, que bom que tá no processo, tá acontecendo e os planos é que, né, se finalize e saia na época do filme e tudo mais. Olha, assim, nem terminou, mas eu já sei que é hit. Já sei que vai ter música hitando, vai ficar na boca do povo, vai ser marcada para 2022, para as pessoas falarem que o filme marcou gerações. Aí eu forçando. Mas, não, que legal, né? Composições. Composições de John Jonas, aquele Composições da Lud, versão composição de John Jonas.
E vamos nessa vender mais 2 milhões.
E vamos de 2 milhões, porque, gente, 2 milhões para uma trilha sonora, isso vendeu mais que muito álbum aí, viu?
Com certeza.
Hitou, só digo isso. Bom, sabemos de Vida de Artista 2, que vem esse ano. Mas um artista na Vagabond não vive só de filmes, não é mesmo? Ele também vive de carreira pessoal. E eu queria te perguntar, vamos ter comeback de John Jonas em 2021 na Vagabond? Ou isso é um
vamos
segredo?
Ter comeback.
Meu Deus, vamos vai ter comeback. Ter.
Já está quase tudo pronto. Quase.
Meu Deus, ele tá vindo, cara. Você tem, assim... Ok, já temos comeback, já tô aqui tremendo, meu Deus, não tava esperando isso, ai, tô emocionado, meu Deus, John Jonas tá vindo, cara. Mas assim, você tem alguma ideia de datas, quando que pode, uma data próxima, já tem data marcada, algum período do ano, já prepara o público aí.
A gente não tem data programada ainda, né, com a gravadora, mas eu quero que ele saia ainda nesse primeiro semestre. A única data que a gente tem, por enquanto, é o primeiro single promocional, não vai ser o single oficial ainda, nós vamos lançar um single promocional, que vai funcionar tanto para a trilha sonora do filme Eternos, que teve o trailer divulgado também no Vagrammy, quanto para a tracklist do meu novo álbum, que está vindo por aí.
Gente, ele é muito truqueiro, ele é muito marqueteiro. Gente, tá vindo demais. Meu Deus, ele tá vindo.
A data do lançamento vai ser revelada ainda essa semana.
Meu Deus, gente, ele tá vindo. Gente, eu tô muito chocado, não tava esperando essas respostas. Meu Deus. Gente, atenção público, John Jonas está vindo. Preparem-se, coloquem o dinheiro no PayPal de vocês e comprem bastante no iTunes que ele está vindo. Ok, você está vindo já. Gente, estou nervoso, meu Deus, não estava esperando. Mas nesse projeto que está vindo aí, ele já está finalizado? Ou você também está no processo junto com o Vida de Artista e tal? Com Eternos também, que foi divulgado no Vagrammy? Tá finalizando ou já está finalizado?
Olha, na questão da composição. Peraí.
Meu Deus, caiu. Gente, Eu fiz uma pergunta polêmica e John Jonas desativou o microfone. Então eu vou entreter vocês enquanto ele desapareceu, porque ele ficou tímido. Não, mentira, ele deve ter acontecido alguma coisa.
Pera, voltei.
Ai, meu Deus, ele voltou.
O impacto foi tão grande que a internet caiu. Não, mentira.
Gente, o comeback foi, assim, o anúncio ele foi tão poderoso que fez a rede de Wi-Fi de onde a gente tá estremecer, e aí caiu tudo, né?
Desse jeito. Sim, voltando para a resolução que tava dando. Na parte das composições, as músicas já estão todas prontas. Não tem nenhuma que precise ser finalizada ainda. A gente só está desenvolvendo mais a parte visual do álbum. Nós já temos as capas prontas, nós já temos o encarte pronto. Temos alguns video lyrics prontos, não todos.
Meu Deus, gente, ele tá vindo.
Então, essa parte de produção, ela tá caminhando ainda. Por isso que a gente não tem uma data específica, porque a gente quer ter tudo pronto antes de lançar.
Gente, eu tô chocado. Já tem as composições. Já tem metade do caminho andado pra produção. É isso, gente. 2021, John Jonas, vem aí. E vocês que se preparem, mentirosas, abridoras de mente, se preparem, viu? Ele tá vindo. Nesse processo de composição, que você já falou que está pronto, agora vem um questionamento meu, né? Dois questionamentos, mas o primeiro que é o que mais me intriga no momento. Vai ter feat? Teve feat na composição? Ou foram todas composições solo? Teve gente aí envolvida no processo?
Olha, teve duas parcerias em composição.
Meu Deus!
Duas faixas foram feitas em parcerias com outros artistas. Não direi quais são.
Conta aqueles. Não, tudo bem. Isso aí eu já tô pedindo demais, né? Tem que deixar um suspense pra divulgar a era. Mas...
Não,
ai!
Eu acho que eu não posso falar um. Porque, tecnicamente, foi divulgado no Vagrammy, né? Que foi o single promocional. Ele foi feito... Ele será uma parceria com o Cadu. E ele foi composto junto com o Cadu.
Lendas! Ai, eu amo! Gente, meu Deus! Eu preciso muito desse single, meu Deus do céu. E o outro feat, ele vai vir só no álbum?
Na verdade, não é um feat. Foi uma parceria de composição, mas a música não é uma parceria em si, entendeu? Foi só...
Ai, foi um feat de composição!
Exatamente, mas não tem a voz dessa parceria na música. É uma música solo.
Então, já sabemos que não foi Laís XXK que te ajudou, porque senão já teria backing vocals.
Será?
Não, mentira. Eita, jogou no ar. Joguei Abriu lá. A mente e jogou no ar. Sobre as composições em si, você acha que elas estão mais românticas, mais, sei lá, militudas? Como você acha? Você já tem uma identidade lírica pro álbum, assim? Ou você prefere deixar no suspense? Ou quer deixar algum, sei lá, algum mistério aí no ar pra gente saber? O público quer saber, viu, querido?
Eu acho que os fãs, eles vão ver um pouquinho do espectro de cada tema que você acabou de mencionar. Vai ter um pouco de militância, vai ter um pouco de romance, vai ter algumas composições mais sombrias.
Príncipe das
vai ter
Memórias?
Um pouco disso. Exatamente. Grande inspiração, cara, aliás.
Ai, amei. Não que eu seja o Príncipe das Memórias, né? Eu sou só um apresentador de podcast, mas amei que vai ter inspiração. Ai, ótimo, ótimo, ótimo ponto, né? Quais outras inspirações tiveram pro álbum? Eu acho que teve, né? Aí no meio do caminho.
Deixa eu ver se eu posso dizer alguma. Tem muita inspiração nos quatro elementos da natureza. Posso dizer isso.
Gente, chocado, meu Deus! O
em
conceito.
Algumas composições. Só que esse não é o elemento principal da história. É um outro... Se eu falar a palavra aqui, eu revelo demais. Então, não posso dizer. Mas o tema principal que rege todas as composições é uma outra palavra.
Meu Deus, a identidade lírica vindo aí. Meu Deus, caras, ele promete tanto. Meu Deus, eu tô em êxtase aqui. Porque eu tô descobrindo tudo junto com o público. Eu tô, assim, chocado. Eu esqueci o que eu ia falar. Não, mentira. Eu acho que, né, você... falou tudo sobre vida de artista. Tem o filme Elementos, o nome, gente? Nem lembro mais. Memorável.
Eternos.
Você falou Elementos da Terra.
É um filme indie.
Vai ser lançado na Vagabond ou não?
Vai.
Ótimo. Então vai ter duas produções. Vai ter trilha sonora de Eternos?
Não, só o single promocional.
Gente, trucou. Um bom truque é tudo que queremos. Amei. Mas que bom que vai ter filme indie na Vagabond. Tá ótimo. Já vai dar pra submeter nos awards aí da vida, que fica pro começo do ano que vem. Tá ótimo. Agora que, assim, né? Já sabemos que você vai voltar pra Vagabond em 2021 com tudo. Estamos muito sedentos por tudo que você está nos proporcionando, que vai nos proporcionar num futuro próximo. Mas nesse tempo que você ficou parado, enquanto você tá parado, né? Parado, digo, lançando coisas, né? Porque parado você não tá. Por favor, não pare. Grammy Winner, música aí do Trick. Mas
Terror de
parado de
alguns, pare.
lançamentos. Você anda acompanhando a Vagabond nos lançamentos? Tem alguma música que foi lançada nesse tempo que você ficou ocioso e que não saiu da sua playlist? Uma música que você está ouvindo bastante no momento? Um artista também? Um álbum? Como está o seu status de ouvinte de músicas da Vagabond enquanto você está parado de lançamentos?
Assim, de lançamento atual, eu acho que a minha favorita é Abrilhante. Eu acho que é a favorita de quase todo mundo que está acompanhando a indústria no momento. Essa música foi como um sopro no pop. Foi uma música maravilhosa. Eu escuto todo dia.
É um hit. É um
É um
hit.
hit, com certeza.
Já tocou até na Arábia Saudita, portanto, é hit. Bom, eu acredito que tenhamos finalizado a nossa parte da entrevista, que é de perguntas, porque você basicamente falou tudo que vem aí. Eu estou aqui só relembrando tudo que você falou, já estou tipo, meu Deus, John está vindo. Então, eu acho que esse é o momento do podcast que eu deixo aberto para você falar o que você quiser. Se você quer xingar alguém, quer falar bem, quer falar alguma coisa que não foi falada na entrevista, que você acha importante ressaltar, esse momento é seu.
Deixa eu ver se eu quero falar alguma coisa. Enfim, eu só quero deixar claro que o meu trabalho que está vindo aí esse ano, eu estou fazendo por amor à arte. Eu quero que ele seja reconhecido pelas letras que eu fiz e não pelos prêmios que ele vai ganhar. Se ganhar, porque não é o que eu estou almejando. O que eu quero é poder divulgar uma história. Eu acho que vocês vão saber isso mais pra frente, quando eu poder lançar o álbum. Eu quero divulgar essa história e eu quero que as pessoas se identifiquem com ela e curtam o momento. É isso que eu tenho pra dizer.
Gente, eu amei. Finalização perfeita. Além de Shadizou com classe, porque foi muito meigo. Eu amei. Eu amei. Parabéns pelo discurso final. Agora a gente. Ai, nossa, amei. Peraí, 1 minuto de silêncio pelo discurso perfeito. Não, mentira, a gente não tem tempo para isso. Bom, a gente chegou na etapa final do podcast, que é o famigerado joguinho. E hoje o joguinho, eu vou te contar que ele não está polêmico. Eu não diria que ele está polêmico. Ele tá meigo, ele tá querido, ele tá legal, porque, não sei se você sabe, não sei se o público que está assistindo aí sabe, mas estamos gravando aqui em Nova York. E aqui em Nova York, para quem não sabe, fica nos Estados Unidos, hoje é o Valentine's Day, que para quem não conhece é o Dia dos Namorados da gente que está aqui nos Estados Unidos gravando em New York. E aí, como o Valentine's Day é um dia muito, muito apaixonante, um dia muito romântico, vamos ter um jogo a nível de Valentine's Day.
Interessante.
John Jonas, hoje vamos conhecer um pouco mais do seu lado amoroso, viu? Já vou te avisando. Como o
Meu
jogo vai
Deus.
funcionar? Aqui no Vagabondcast, a gente tem uma conta oficial no Twitter e a gente levantou uma tag junto com o público, sabendo, assim, eles sabiam, eles não sabiam quem era que ia ser convidado, eles só sabiam que ia ter o jogo. E a gente levantou uma tag para eles mandarem, cantadas, pro Valentine's Day, com base nas músicas lançadas na Vagabond nesses últimos tempos. E as mais criativas e mais interessantes, com algum significado, foram trazidas pela produção, que vão ser expostas aqui hoje. E aí, primeiro, você vai ter que dizer se você gosta da música que foi usada como referência para a cantada, e segundo, se aquela cantada se aplica em alguma forma na sua vida pessoal, com as experiências amorosas que você teve, se tem alguma relação com o que você já viveu, porque as cantadas têm explicação junto, viu?
Entendi. Vamos
Vou,
ver se
vamos começar. São
vai
quatro
gostar.
cantadas, é um joguinho bem simples.
Ok.
Vamos lá. A primeira cantada é a seguinte. Meu Deus, gente, que mico, tá? Eu nunca deveria ter te chamado de melhor amigo, porque eu sempre te vi além disso, como o melhor parceiro. Ah, meu Deus, a cantada, tô meio... Gente, a cantada, meu Deus, público louco. Será que a Mad fez a música pensando como um novo parceiro? Vou ter que chamar ele pro próximo Vagabond Cast pra saber.
Nossa,
mas...
preciso mandar mensagem agora pra ele.
Meu Deus, ele vai...
Preciso
com certeza ele vai ver esse... Com certeza ele vai ver esse podcast e vai ficar se revirando no túmulo, né? Mas essa cantada, de acordo com a pessoa que enviou, foi o público, não foi o apresentador, foi o público, falou que é relacionada a uma pessoa que você se relacionou, que, na verdade, não é uma pessoa que você se relacionou, era uma amizade que você tinha, só que você enxergava essa amizade como algo além. Você queria que essa amizade fosse além. Primeiro, o que você acha de melhor amigo? E segundo, você acha que essa cantada se aplica com o contexto dela? Você acha que se aplicou ou se aplica na sua vida?
Tá, primeira, se eu gosto da música, né? A música eu adoro. É uma música que ficou na minha cabeça desde que ela lançou. Eu queria que ela tivesse mais reconhecimento, eu acho que foi pouco.
Ai, que meigo.
Exatamente, eu amo a música. E se aplica na minha vida, sim. Se aplica na minha vida, já se aplicou uma vez. E eu espero que não se aplique mais vezes.
Ai, deve ser um sentimento
Mas sim, se
péssimo.
aplica na minha vida.
Deve ser um sentimento péssimo você estar próximo da pessoa e você querer uma coisa a mais e aí meio estragar a amizade. Ai, gente.
Exatamente.
Eu amo que isso aqui virou um fake amoroso, né? Mas ok. Próxima cantada do público. Ah, essa aqui é curta e simples. Você será uma estrela. Você sempre será uma estrela brilhar. Olha que meigo, com a música de Pedro Cyrus.
Que fofo, gente.
Meu Deus! Gente! Gente, peraí, a pessoa. Gente, a pessoa que fez, ela falou que o significado é para uma pessoa amada que faleceu, porque é uma estrela brilhar, entendeu? Porque ela foi pro céu. Gente, que horror!
Ai, meu Deus do céu,
Que
eu vou
triste!
chorar.
Era para ser fofo. Por que que a produção selecionou isso? Que horror!
Espera outra
Mas
coisa.
tá, ok.
Enfim,
Seguindo o esquema, primeiro, você gosta dessa música? E segundo, você acha que se aplica na sua vida?
tá, se eu gosto da música, sim, porque ela era a minha favorita do Moldado. Eu acho que já falei isso várias vezes nas minhas redes sociais, quando eu amava essa música. E se aplica na minha vida, acho que por enquanto não, porque não
Acho que você não
tem.
amou ninguém que morreu ainda, né?
Não perdi ninguém a esse ponto, sabe?
Ok, eu acho que a produção não se puxou um pouco nessa, né? Acho que ela foi um pouco além, mas tudo bem. Tirando a parte do significado, eu acho que se deixar assim em contexto, fica mais bonitinho, né? Você sempre será uma estrela brilhar. Olha que fofo.
Sim. Eu acho
Melhor
que
mesmo.
explicaria na minha vida para outras coisas, mas para esse significado que foi feito pelo fã, que enviou, não se aplica por enquanto.
Ok. Terceira cantada. Como é que tá aqui? Deixa eu ver. Peraí. Um dia eu quero me tornar uma lenda como você. Ah, lenda de Cadu. Chamada aqui no, na cantada. E de acordo com a pessoa que fez essa cantada, é quando você é direcionada a uma pessoa que você tem uma compaixão e você se sentiu... Você sentiu que você amadureceu ao lado daquela pessoa, que ela te trouxe algum aprendizado de vida, que ela te amadureceu de alguma forma, né? Que te agregou e que você via como uma inspiração, né? Por ser uma lenda e tal. Primeiro, você gosta da música Lenda de Cadu? E segundo, você acha que se aplica na sua vida? Ou se aplicou?
Sim, a música eu amo também. É uma música perfeita do álbum que ele lançou e é uma das minhas favoritas. Ainda bem que ele lançou como single, porque ela é muito boa, principalmente a parte da ponte, que eu mais amo na música. E se aplica da minha vida, de certo modo, assim, não para muitas pessoas, né? Porque eu acho que a gente tem que ser seletivo com quem a gente é idolatra, né? Como uma lenda.
Ódio.
Mas se aplica sim.
Gostei da reflexão sobre idolatrar e tal. Achei bem reflexivo, público. John Jonas é intelectual também. E eu achei uma pontuação ótima. Aqueles nem sei mais o que falar no Pac Amoroso, então tô inventando. Mas, ó, a última. Ai, a última é muito fofa. A última é de um artista que você conhece muito bem. Eu acho que você vai se identificar, não sei. Mas é essa cantada aqui, que é a seguinte. Eu nunca mais serei o mesmo desde que te conheci. Ai, que bonitinho. É da música de John Jonas.
Ah.
Quase não reconheceu a própria música?
Quase não reconheceu a própria música.
Meu Deus, gente, memorável.
Isso,
pegou dois, ninguém lembra.
É, dois. Não menciona esse número, por favor.
Meu Deus, calma aí, que eu gatilhei aqui. Vou trazer água com açúcar. Mas, ó, essa, de acordo com a pessoa que mandou, tudo bem que a música é sua, né? Mas o importante é o que o público mandou. Falou que essa cantada, né? Eu nunca mais serei o mesmo desde que te conheci. É para uma pessoa que você se envolveu e que, de certa forma, te transformou na vida. Você sente que você era uma pessoa antes de conhecer essa pessoa e uma pessoa nova depois que você conheceu, entendeu? Mesmo já tendo acabado tudo, foi uma pessoa que mexeu bastante na sua vida, a ponto de você não ter sido mais o mesmo depois de ter conhecido ela. Você acha que se aplica na sua vida? E acho que, né, e a pergunta que você gosta, eu acho que é um pouco previsível.
Olha, quando é uma das minhas músicas favoritas que eu compus,
gente,
não,
chocado.
Que eu compus, ela é ótima, mas ela não é a minha favorita entre todas que eu já lancei, né, obviamente. Mas eu gosto muito da composição. E ela se aplica assim à minha vida, porque ela, de certo modo, foi uma composição pessoal, né?
Olha, acho que finalizou com chave de ouro, porque, enfim, estamos falando com John Jonas e a última cantada foi de John Jonas. A produção pensa em tudo. Mas é isso, o jogo hoje. O jogo foi esse. Foi um jogo mais meigo, mais soft, sem polêmicas, porque hoje é Valentine's Day. Tem que ser uma coisa mais amorzinho, então a gente fez isso no podcast também. Foi um podcast ótimo, foi incrível te entrevistar, John Jonas, foi muito bom saber tudo sobre sua carreira, os próximos passos da sua carreira. Muito legal te entrevistar, obrigado por ter aceitado o convite, espero que você apareça mais vezes. É assim que eu finalizo o podcast, você tem algo a dizer para finalizar, alguma despedida?
Eu só queria agradecer pelo convite também, porque queria muito poder me comunicar com as pessoas, né, da indústria e meus fãs de maneira que eu pudesse usar a minha voz, de fato. E tá aqui, é uma honra. Então, obrigado pelo convite.
Eu que agradeço, John Jonas. É assim que eu finalizo o podcast hoje. Obrigado a todos os ouvintes que chegaram até aqui e nos acompanharam. Espero que também tenham gostado da entrevista. Um beijo, até o próximo episódio e tchau, tchau.